Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade a esses estudos sobre o Evangelho de Mateus. E eu não poderia deixar de agradecer ao Seminário Teológico Ebenezer por ter nos dado essa condição de levar a Palavra de Deus a todos vocês que buscam crescer e desenvolver no conhecimento de Deus, deixando a sua Bíblia falar no seu coração. Depois que a gente concluiu, os ensinamentos do reino na aula passada, nós vamos dar continuidade aqui mostrando Jesus pela ótica do Evangelho de Mateus, onde Jesus traz o reino da vida para essas pessoas no seu dia a dia. Como é que no seu dia a dia o reino de Deus iria justamente ser aplicado? Como é que o reino de Deus atenderia às necessidades dessas pessoas? Nesse bloco dos capítulos 8 a 10, onde está incluído o segundo sermão de Jesus, quando ele dá esse sermão para os seus apóstolos, existem 9 histórias sobre o poder de Deus atuando nas pessoas que têm dificuldades. Nós podemos ver 3 grupos de situações, por exemplo, os leprosos, o servo do centurião, a mãe que estava doente. Nós temos também, por exemplo, o mar que está agitado, homens endemoniados. Nós temos a história do homem paralítico, por exemplo, a menina morta e também a mulher doente, os 2 homens cegos, o homem mudo. Então, essas histórias vão justamente falar de pessoas que ou estão doentes, ou estão com seus corpos defeituosos, ou estão passando dificuldades ou perigos de morte na sua vida. Nesse conceito dessas 9 histórias, existem 2 situações importantes, entre elas, onde Jesus vai dizer que é preciso que haja uma ação da nossa parte para que o poder de Deus, o poder do reino de Deus, realmente seja alcançado por cada um de nós. A primeira delas está em Mateus capítulo 8, versículo 19 a 22. Veja o que diz. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus responde: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, nós estamos vendo aqui a importância de atender o chamado de Jesus para o seguir. Nós não podemos simplesmente ver Deus atuando com poder na nossa vida e ficarmos paralisados. O Senhor espera, em contrapartida, apresentado aqui pelo Evangelho de Mateus, uma resposta a essa atuação de Deus na vida do povo, que seria: segue-me. E veja que essas pessoas estavam se desculpando, estavam dizendo: Ah, mestre, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus adverte ele: Olha, eu não tenho nem onde recostar minha cabeça. Por quê? Porque essas pessoas estavam vendo Jesus curando, Jesus alimentando pessoas, Jesus dando condições de vida diferenciada para elas. Elas querem seguir, mas Jesus vai dizer: tem um preço para me seguir. Jesus vai dizer: é importante que você preste atenção e entenda que há uma ação que parte-se de você. Mateus capítulo 9, versículo 9, com o exemplo do próprio escritor do livro, dá uma dica com relação a isso. Veja lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, onde vai dizer: passando ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Ora, Mateus era um homem que tinha muito dinheiro. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos, ele era publicano. Essas pessoas recebiam os impostos e geralmente cobravam acima do que o Império Romano exigia deles. Então eles cobravam acima, e esse Mateus tinha essa condição. E Mateus pôde ver que ele precisava tomar uma decisão, largar essa vida que para ele era assim confortável, e agora ele iria se dedicar a Jesus. Então, esse poder de Jesus, mediante a ação nos povos, requereria de cada um que pudesse também buscar o sacrifício para seguir Jesus. Em Mateus capítulo 9, no versículo 10, por exemplo, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Essa era a turma que acompanhava Mateus. E Mateus dá uma festa na sua casa e certamente vai dizer para os seus amigos: olha, agora eu não levo a vida que eu levava antes. Eu estou seguindo Jesus Cristo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, e eu espero que vocês tomem a mesma decisão. Então, Mateus dá uma festa e ele chama justamente Mateus chama os seus amigos para que Jesus pudesse ir lá e levasse o reino para aquelas pessoas. E enquanto eles estavam vendo isso, né? Por exemplo, os fariseus estavam vendo isso, eles perguntaram aos seus discípulos: por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu isso e disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim o doente. O que Jesus está querendo dizer é que essas pessoas, apesar de estar, por exemplo, leprosos, doentes, enfermos, com seus corpos debilitados, a questão maior estava justamente na vida espiritual deles. Esses fariseus se achavam assim espiritualmente como sendo sem problemas, e Jesus vai dizer: eu vim para aquele que tem problemas espirituais, para aqueles que se consideram doentes espirituais e necessitam de mim para viver uma vida espiritual abundante, uma vida transformadora, da qual foi proposta para Mateus, e Mateus o seguiu. E é justamente nesse meio aí que nós temos o grande sermão, ou o segundo sermão, para se assemelhar justamente, como nós falamos na aula passada, a Moisés, né? Porque Moisés teve os 5 livros do Antigo Testamento, né? Desde Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros reconhecidos como a Torá. Mateus edita o seu evangelho apresentando Jesus para esse público judeu, incluindo 5 sermões que descrevia a ação de Deus como rei, como enviado de Deus e, sobretudo, como Emmanuel, Deus conosco. E nesse capítulo 10, nós encontramos Jesus atuando por meio das suas palavras nos seus apóstolos. Por quê? Lá em Mateus, capítulo final do capítulo 9, né, nós encontramos Jesus assim separando os seus discípulos, e ele vai justamente falar sobre a oração, pela seara, ou para que viessem mais trabalhadores para justamente ir e fazer a seara de Deus. E aí ele chama esses 12 homens, né? E esses 12 homens ele vai justamente instruir. No capítulo 10, versículos 7, por exemplo, ele vai dizer para esses apóstolos que ele havia chamado: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Era importante o que Jesus estava dizendo para esses apóstolos, não só para alertar eles, mas sobretudo para alertar aquelas pessoas que estavam lendo o Evangelho e justamente aquelas pessoas que estavam recebendo a pregação. É muito importante ouvir a palavra do Senhor, e aquele que ouve a palavra do Senhor recebe a paz, recebe a bênção do Senhor. E receber a palavra do Senhor é aceitar, porque como nós vimos, nessas 9 situações onde Jesus apresenta o poder de Deus, ele espera que as pessoas o sigam. Por isso, nessa capacitação para os seus apóstolos, ele vai dizer no versículo 16: eu estou enviando vocês como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E não tenham medo, porque eu estarei com vocês. Não tenham medo, porque vocês vão falar justamente as coisas que o Espírito Santo colocar na sua boca. Vocês vão estar sendo instruídos. Então, nesse sentido, Jesus está dando força para esses seus discípulos para irem e levar o Evangelho. Consequentemente, nós também temos isso. Nós temos essa força de Deus e nós podemos justamente não temer aqueles que podem, assim, prejudicar a nossa vida. Nós temos que temer, sobretudo, Deus. Esse sim, que pode tirar a nossa salvação. Esse sim, que é o Senhor. Esse sim, que em Jesus nos dá a salvação, que nós devemos temer. Aqui, Jesus vai dar mais uma vez uma demonstração. Mateus capítulo 10, versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mais uma vez, esse propósito de e atender ao chamado de Deus através da dedicação de seguir a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Quem acha que, ou no versículo 39, ele vai dizer: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha que determinação, Jesus vai dizer: se a gente quer ter esta vida aqui e preservar a nossa vida aqui, certamente vamos perdê-la. Mas se nós quisermos ter a vida eterna, nós precisamos perder nossa vida aqui para ganhar a eternidade. E era isso que ele esperava dos seus apóstolos nessa sua mensagem. Nesse ponto, Jesus termina e conclui esta bênção de apresentação do reino de Deus para as pessoas no dia a dia da seguinte forma: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, a palavra que está sendo pregada hoje, agora, no seu coração, é uma palavra viva, atuante, e espera que você realmente a aceite. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.